Boa noite a todos. Segunda sessão ordinária, 4 de março de 2021. Iniciando os trabalhos, convido a vereadora Luciara Ferreira da Silva, vice-presidente, e o vereador Amari Gomes Genuário, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Convido os servidores Rogério de Oliveira Rufino, secretário de gabinete, Rosana Júlia Binda, procuradora, Bianca Vial Coelho, secretária legislativa, Glícia Paris Mose e Raíssa Barbosa Matos para auxiliarem os trabalhos desta sessão. Solicito o secretário a chamada dos senhores vereadores.
Amaury Gomes Januário, presente. André Claudino Alves,
presente.
Camila Aparecida Rodrigues Pereira Figueiredo, Isaac Maia Eloy,
presente.
Jornandes Ferreira Araújo,
presente.
José Luiz Vasconcelos,
presente.
Leandro Paranaguá Albuquerque,
presente.
Luciara Ferreira da Silva,
presente.
Nivaldo da Cruz Ferreira,
presente.
Rosenilda Simões Bispo,
presente.
O Erques Luiz Boa,
presente.
Havendo o número legal de vereadores, declaro, com a graça de Deus e pelo município, aberta a segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da 19ª legislatura desta augusta Casa de Lei. Solicito ao vereador André da Rádio a leitura bíblica.
Leitura bíblica em Isaías, capítulo 61. Do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a levar a boa nova aos que sofrem, a curar os do coração despedaçado e anunciar a anistia dos cativos e a liberdade aos prisioneiros, proclamar um ano de graça da parte do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o consolador dos tristes, óleo de alegria em vez de luto, a glória em vez de desespero. Serão chamados terebintos os justos, repararão as ruínas antigas e reerguerão os destroços do passado. Amém.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário a leitura da pauta.
Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo. Pauta. Segunda sessão ordinária, no dia 4 de março de 2021. Sede. Para encaminhamento, projeto de lei 001-2021, que dispõe sobre a infância sem pornografia e o respeito dos serviços municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica, em conformidade com a Constituição Federal de 88, a Lei 8.8069/90, as leis federais no âmbito do município de Conceição da Barra, de autoria do vereador Jornandes Ferreira Araújo. Proposições apresentadas pelo vereador Leandro Paranaguá Albuquerque, indicando ao Poder Executivo Municipal, indico o calçamento da Rua Angelim, próximo à Ponte de Santo Amaro. Justificativa, sendo ali a passagem de vários moradores e veículos e crianças que usam essa rua para irem à escola, tendo em vista que também irá ajudar na contenção das marés altas e evitará o acúmulo de lixo nos manguezais, sendo assim um ato de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. Que seja construída uma rampa de acesso ao rio Cricaré, na Avenida Cricaré, em frente ao número 68, onde reside o senhor Luiz, para que os pescadores artesanais possam embarcar e desembarcar seus equipamentos de motor, de embarcação e material de pesca, bem como pescado, fruto do laborioso trabalho. Justificativa, a construção da rampa de acesso ao rio Cricaré tem como objetivo atender a dezenas de pescadores artesanais que utilizam aquele local como para desembarcar em seus apetrechos de pesca e pescá-los. Ressalto que naquele local existia uma rampa que foi destruída pelo constante impacto das ondas do mar na parede do cais, o que acabou destruindo todo o alicerce da antiga rampa, que desabou, dificultando o acesso dos pescadores ao rio, de onde buscam o sustento para suas famílias. Indico a construção de uma área de lazer no bairro Santo Amaro. Justificativa: venho por essa indicação solicitar ao Executivo o pedido de uma área de lazer no bairro Santo Amaro, tendo em vista que já tem um pedido protocolado na Prefeitura sob o número 9384/2017 pelos Amigos do Santo Amaro e Associação de Pescadores de Marisqueiros do Porto do Cajueiro, pois trata-se de um bairro carente, cheio de limitações, de uma área de lazer. Essa área de lazer irá beneficiar a muitas famílias e moradores desse bairro, e há anos a comunidade de Santo Amaro espera por essa obra. Indico o término da obra do Porto do Cajueiro, de contenção e calçamento e melhorias na rampa de acesso. Justificativa: solicito ao Poder Executivo a execução e término da obra do Porto Cajueiro, de contenção e calçamento e melhorias na rampa de acesso, visto que esta é uma demanda antiga da comunidade e assim poderemos garantir a segurança das famílias diretamente ameaçadas pelas cheias causadas pelas marés. Além de garantir uma melhoria nas condições de locomoção da população, que terão mais acesso às vias públicas, pois da forma que estão, não há o mínimo de urbanização adequada para uma moradia digna. Proposições apresentadas pela vereadora Camila Aparecida Rodrigues Pereira Figueiredo, indicando ao Poder Executivo Municipal. Indico a necessidade da construção de uma unidade de apoio de saúde na comunidade quilombola Linharinho, nesse município. Justificativa: justifica-se a referida solicitação pela dificuldade de acesso das pessoas irem à estratégia de saúde da família. Indico a necessidade da construção de uma unidade de apoio de saúde nos assentamentos Rio Preto e Rio Itaúnas, nesse município. Justificativa: justifica-se a referida solicitação pela dificuldade de acesso das pessoas irem à estratégia de saúde da família em Braço do Rio. Saliento que uma unidade atende os dois assentamentos. Indico a necessidade que seja colocado à disposição das escolas um profissional de enfermagem para auxiliar na prevenção do Covid-19 nas escolas. Justificativa: justifica-se a referida necessidade por tratar-se de um profissional na área de saúde para auxiliar no acolhimento e prevenção do Covid-19 nas escolas. Indico a necessidade de providência quanto à prática de esportes na Praça Prefeito José Luiz da Costa, pois o mesmo tem causado transtorno às pessoas que ali frequentam, podendo assim evitar acidentes. Indico a necessidade de retornar os atendimentos na área de saúde na unidade de apoio do assentamento Valdício Barbosa, nesse município. Justificativa: a referida solicitação se faz necessária devido à dificuldade de acesso dos assentados a estratégia de saúde da família de Itaúna. Indico a necessidade de retornar os atendimentos na área de saúde na comunidade Água Preta, nesse município. Justificativa: a referida solicitação se faz necessária devido à dificuldade de acesso dos moradores à estratégia de saúde da família de Itaúna. Indico a necessidade que seja feita a sinalização no piso do calçadão, sendo que a pintura existente está apagada, dificultando a visualização. Indico a necessidade que seja implantado um questionário em todas as escolas do município no período de retorno às aulas presenciais dos alunos, com o objetivo de prevenir a contaminação do Covid-19 nas escolas. Justificativa: antes do aluno iniciar suas atividades na escola, deverá primeiro preencher o questionário, seja virtual ou presencial. E de acordo com o resultado da classificação do questionário, o aluno será liberado ou não ao retorno às aulas. Indico a necessidade de colocar um guarda patrimonial durante o período noturno na Praça Prefeito José Luiz da Costa, Justificativa. Vale salientar que é uma praça muito frequentada por jovens, crianças e idosos. Indico a necessidade que seja ofertado a todos os agentes comunitários de saúde uma balança portátil. Justificativa. Justifica-se a referida solicitação com a finalidade de facilitar o trabalho dos agentes comunitários e acompanhamento do índice de massa corporal. Indico a necessidade do término da Praça Jaime Martins, que fica localizada ao lado do estádio municipal. Justificativa, a Praça Jaime Martins está precisando de colocar bancos, iluminação, parquinho e realizar a limpeza. Indico a necessidade de melhorar a iluminação capina geral com a pintura do meio fio da Praça Valdemar Lopes. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, 2 de março de 2021. Isaac Maia Eloy, presidente.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Ciara, da Pesca.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, em nome do nosso presidente Isaac Maia e os demais, os nossos vereadores e o público presente. Eu cumprimento aqui em nome da Margarete Salvador. Hoje eu queria começar a falar sobre uma pessoa que para mim foi muito importante e hoje faz um ano que aconteceu um desastre, que foi o Odair lá de Itaúnas. Eu, como fui uma das últimas pessoas a conversar com ele sobre que ele era pescador e ele falando sobre o seguro, isso era umas 9 e pouco e às 10 horas aconteceu a tragédia dele fazer o suicídio. O Odair, eu quero falar desse cara que lutou pelo povo de Itaúnas, lutou pela natureza, formou associações, hoje tem lá um vale no nome dele, de Odair. E ele que começou aquela luta, ajudando os quilombolas e os demais. Então eu, hoje, dou todo o meu respeito, apresentarei uma moção de pesar para a esposa dele, onde a gente vai homenagear esse cara que para mim foi muito importante. Eu falo para vocês que são poucos os Odair que dá vida. E eu queria aqui também aproveitar para agradecer a meu amigo Flavinho, que me acompanhou numa jornada aí, e ao excelentíssimo prefeito, porque não precisamos fazer indicação, fizemos realizações, colocando energia, a Excelsa colocou energia lá no Curumba, conhecido como Cantagalo, uma coisa inédita, tá? A gente batalhou muito, o Flavinho esteve comigo lá, viu como é que foi o procedimento e falo, viu, presidente, conseguiremos para outras comunidades em conjunto com os vereadores, porque o nosso objetivo aqui é ajudar as comunidades, não é para engrandecer um ou outro, mas é um trabalho bacana, lá foi um trabalho piloto e deu certo. E agora a gente também vai colocar energia, né, nas ruas de energia pública. Já entramos com pedido, já olhamos, foi muito bacana, conseguimos ganhar as fiações, ganhamos até os padrões pequenos, mas ganhamos até lâmpadas para economizar e ainda tivemos várias palestras que eles fizeram junto à comunidade para que eles ensinando como economizar a energia e tudo. Então eu te agradeço, viu, Flavinho? Você é de grande importância, muito bacana o trabalho que você fez lá, acompanhou a gente, a comunidade te agradece e outras comunidades vão fazer isso também. E também queria aproveitar para falar que segunda-feira é o Dia Internacional Nosso das Mulheres e é a abertura de uma campanha que tem o meu apoio feito pela associação, a PMCC, que é a campanha Simplesmente Mulher, que apresentaremos aqui uma tenda aqui na frente, onde a gente vai mostrar que toda mulher, ela pode ser linda. Nós tiramos foto dela no seu trabalho e depois elas produzidas. E podemos mostrar que toda mulher pode ser o que ela quiser. Aqui temos exemplos de mulheres maravilhosas. Eu vou citar você de novo, Margarete, uma mulher independente, uma mulher bonita e sabe o que quer, como outras aqui, que já foi vereadora, a minha amiga ali atrás, outras donas de casa, a doutora Rosana, que é hoje uma procuradora, uma pessoa que eu tenho o maior respeito. A Grícia também, uma pessoa muito... Conheci essa moça agora, mas já vi que tem muita competência no que faz. E as nossas duas vereadoras, que mostraram para que vieram. Porque vencer, querida, são para poucas. E nós, graças a Deus, conseguimos isso no meio desse universo de homens. Então, todas as que estão, em homenagem a vocês, faremos isso e vamos mostrar que toda mulher, ela tem a sua beleza. E a violência doméstica, que muitas mulheres acham que é apanhar do marido ou de algum companheiro, que isso que é a Lei Maria da Penha. Mas não, são coisas verbais que às vezes me deixam até triste, sabe? Porque tem certos homens que acham que a mulher, ela não pode ser mais do que eles, ou pode ser uma profissão igual a gente é. Eu mesma me sinto muito honrada de ser uma vereadora, mulher, reeleita e a mais bem votada do município. Para mim é um orgulho, não para mim, mas para nós mulheres. E eu queria agradecer e boa noite a todos.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Camila.
Boa noite. Meus cumprimentos ao presidente dessa casa, senhor Isaac. E assim cumprimento toda a mesa, do outro membro da mesa, vereadoras, vereadores, servidores dessa casa. E assim cumprimento Toninho, meu assessor, e assim cumprimento todo o público presente. Protocolei nessa casa algumas indicações, entre elas da balança portátil para ser ofertado ao agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, ele tem um excelente trabalho prestado no município e tem a prestar mais. Nós precisamos ofertar instrumentos de trabalho através da balança bem portátil, porque ele vai facilitar o trabalho toda a equipe, porque ele vai pesar toda aquela família. E às vezes eu falo assim, mas Camila, vai pesar? Vai. Quem não conhece o trabalho do agente comunitário, sabe que ele lança no seu tablet o seu peso, sua altura, que a gente vai fazer o quê? O MC daquela família. E o que acontece muito no nosso município? A desnutrição ou se não a obesidade, que acaba passando despercebido, porque essas pessoas não procuram unidade de saúde e com o passar do tempo vira um adulto obeso e pode ser prevenido. A saúde é trabalhar a prevenção de doenças e comorbidades. E o agente comunitário de saúde tem tudo para somar e pode nos ajudar muito. Outra indicação seria o término da praça Jaime Martins. Uma praça que está localizada aqui no centro, próximo ao estádio, que está faltando alguns ainda, é necessário banco, parquinhos, que a pessoa, a comunidade está precisando de lugares sociais para levar seus filhos, às vezes até fazer uma caminhada, precisando de uma iluminação, para a gente poder estar utilizando essa praça. A construção de apoio na unidade, que a gente fala, questão de água preta. Porque quem conhece o município, sabe que o nosso município ele é amplo em território. E acontece, o Água Preta ela pertence à Estratégia de Saúde da Família de Itaúnas. E hoje a Estratégia de Saúde da Família de Itaúnas fica localizada em Itaúnas. E acontece, da sua distância até a Água Preta é em torno de 35 quilômetros. E as pessoas têm dificuldade de acesso. E lá mora-se idoso, adulto, criança, que precisa dos serviços ofertados. A dificuldade de acesso, por quê? Nem todo mundo tem condição financeira para estar procurando as unidades de saúde. E essas crianças vão ficar o quê? Vão ficar sem vacinar? Elas vão ficar sem atendimento médico? Que é um direito de todos? Nós temos que facilitar a vida do cidadão. E um jeito é uma unidade de apoio para levar esse atendimento até eles. Considerando também a importância da contratação de um profissional de enfermagem nas escolas. Com o retorno das aulas previsto agora em abril, nós vamos precisar de um profissional que orienta os professores, os profissionais Porque vai ter criança que vai chegar lá apresentando sintomas. E o que, que vai ser feito? Qual vai ser a orientação? Então, o profissional de enfermagem, ele tem para somar na equipe da educação no período de prevenção do Covid. A respeito do retorno do atendimento do Valdir Barbosa, hoje existe mais de 300 famílias lá que estão ficando hoje desassistidas porque o profissional não está indo até lá. O profissional que eu falo, o profissional médico, é um profissional de enfermagem que está ficando sem esse atendimento. E lá, quem conhece a realidade sabe que lá tem muito idoso, tem muito hipertenso, diabetes, que precisa de assistência, que ele precisa de renovar uma receita, ele precisa pegar medicamento, isso tudo o quê? Para se prevenir uma comorbidade futura, ou se não manter assim, um controle, porque se ele não cuida, ele vai piorar, ele pode virar um acamado, isso tudo nós podemos prevenir, basta querer. A questão da implantação do questionário que foi indicado é no intuito de quê? Esse questionário tem uma classificação. A família se vai preencher de 15 em 15 dias, que vai ser o retorno das aulas, né, que não vai ser toda semana. A família preenche de modo virtual ou presencial, quem não tem acesso, porque vai se fazer uma classificação. Se a criança está apresentando sintomas, ela não vai para a escola, porque senão ela vai contaminar os colegas, contaminar o professor. Isso tudo no modo de quê? Evitar cada vez mais a contaminação do Covid. Ou até mesmo, às vezes a criança está querendo ir para a escola, mas o pai está com Covid, a mãe está com Covid, o irmãozinho está com Covid, e às vezes ele não está apresentando, está sintomático naquele momento, mas não quer dizer que ele não tenha doença. Então a importância de manter esse questionário é para fazer um feedback entre a escola e a família, no modo que a gente evitar a contaminação e que as crianças consigam voltar o retorno das aulas sim, e não acontecer de retornar e ter de parar, e tanta contaminação. Então, conte com essa vereadora, para que nós possamos buscar sempre o desenvolvimento, e muito obrigada.
Pela ordem da inscrição, concedo a palavra ao vereador André.
Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor presidente, Isaac Maia, à mesa diretora dessa casa, né, o primeiro secretário Amauri, vereador Amauri, vice-presidenta vereadora Ciara, e os nossos colegas vereadores que estão aqui presentes, vereadora Camila, vereadora Nildes, Jornandes, vereador Nivaldo, vereador Leandro, vereador Zé Luiz e vereador Hércules. Quero também aproveitar a oportunidade de cumprimentar o público presente e mais uma vez ressaltar a importância da participação popular nas sessões desta casa, no acompanhamento dos trabalhos dos representantes. Então nós queremos aqui agradecer a presença de todos. Quero cumprimentar o público em nome da ex-vereadora Estelina, que já contribuiu também nessa casa e nos honra com a presença. Esposa do vereador Hércules, também cumprimento nosso amigo Flavinho, que está aqui, né? Ciara já citou muito bem. Quero parabenizar pelo trabalho também que vem feito a equipe aí de iluminação, né, de elétrica da prefeitura. Nossa amiga Margarete, que representa tão bem a educação, seja bem-vinda aqui a esta casa. Aqui também tem o vereador Maurinho, né, que representa a educação e está aqui na casa. Então, assim, nos alegra muito. E os demais amigos que estão aqui e os amigos que estão em casa, acompanhando a transmissão ao vivo da sessão. Os funcionários dessa casa também, nós queremos aqui destacar a presença de todos que trabalham incansavelmente para que os trabalhos dessa casa, eles possam prosseguir, né? Eles estão se dedicando aí a cada dia e eu quero aqui cumprimentar todos os funcionários, assessores desta casa. Hoje eu quero uma informação aqui para alguns pais. Eu fui procurado alguns dias atrás por alguns pais de alunos da rede estadual, em específico lá do distrito de Braço do Rio, inclusive até mesmo pela diretora da escola estadual, relatando sobre a questão do transporte escolar. Eu tive com o vereador Amauri na prefeitura alguns dias atrás para saber como está o andamento lá da questão do transporte escolar, porque alguns alunos eles têm se deslocado da Cobrais,
de alguns assentamentos ali próximo, do interior, e muitos estão vindo realmente a pé, igual da Cobrais, eles estão se deslocando da Cobrais para estar vindo estudar. E aí a gente foi procurado por alguns pais para ver como anda a questão do transporte escolar. Então eu tive com o vereador Amauri, né, na prefeitura, e hoje também conversei com alguns membros da Secretaria de Educação para saber como está o andamento. E eu quero aqui informar os pais e também aos nobres colegas, que eu acredito também que deve ter sido procurado por alguns pais, que o processo ele já está em andamento, vai ser feito uma contratação emergencial para que os alunos eles possam se deslocar, tendo visto que as aulas na rede estadual têm sido remota, né? Remota não, tem sido assim, parcial. Na rede pública tem sido remota. E os alunos eles têm tido essa dificuldade de estar vindo até a escola. Então, assim, o processo ele já está em andamento, passando as informações que eu tive pela secretaria, e já está sendo feito um processo, vai ser feito um processo licitatório emergencial para que possa atender todos os alunos, para que eles não possam estar deslocando dos lugares mais distantes a pé, atravessando até a BR, como eu presenciei hoje, colocando em risco a vida para estar vindo estudar. Então a gente está acompanhando o andamento desse processo, acredito que vai dar tudo certo e muito bem, em breve os ônibus estarão aí se deslocando para trazer os alunos até a escola. Quero falar também sobre uma importante agenda que nós temos amanhã em São Mateus com o Tenente Coronel, e aí eu falo sobre a segurança não só do nosso município, como também da nossa região. Eu já convidei todos os vereadores, aqueles que eu não consegui falar, mas lá no grupo eu estendi o convite. Então amanhã nós estaremos com o Tenente Coronel em São Mateus para falarmos um pouco sobre a segurança do nosso município e também sobre a segurança da nossa região, tendo visto que o Tenente Coronel ele é responsável pela segurança da região. Nós temos percebido que, talvez não aqui, porque se a gente pegar o gráfico, isso aí foi informado pela Secretaria de Segurança, nós estamos mantendo o mesmo gráfico no mesmo período do ano passado, mas nós não queremos manter esse gráfico, nós queremos diminuir esse gráfico. Então é por isso que nós temos que buscar soluções que vão estar ajudando e fortalecendo a segurança do município. Nós estamos em uma cidade turística e nós dependemos muito que essa cidade ela continue tranquila, como ela sempre foi. Então para isso nós temos que buscar essa segurança que a população tanto deseja. Mas a região ela vem passando por um aumento gradativo da insegurança. Nós temos municípios aqui como São Mateus, Pinheiros, que é aqui bem perto, que comparando com o ano passado, a violência aumentou significativamente, e assim é claro que reflete aqui no nosso município, porque são pessoas que vêm de outros estados para a nossa cidade passar férias, verão, carnaval. Então assim, é claro que se a região ela tiver um pouco conturbada, essas pessoas elas não vão estar vindo. Então nós estaremos lá amanhã, todos os vereadores, aqueles que assim puderem, conversando com o Tenente Coronel, buscando alternativas para a segurança da nossa região. Essa casa, ela tem se preocupado em alguns assuntos que se diz respeito à nossa população. Nesse pouco tempo de mandato aqui dos nobres colegas, nós temos visto aí que realmente essa casa tem se comprometido em trabalhar em prol da nossa cidade. Eu não canso de dizer que eu me orgulho muito hoje em fazer parte desta casa. De estar com os nobres colegas, porque a gente tem presenciado no dia a dia o esforço de cada um, a luta de cada um para trazer dias melhores para a nossa população. Eu sei que muito nós temos que avançar, e eu tenho certeza e tenho fé.
Sim, complementar uma coisa que eu esqueci, sobre o projeto que a gente vai apresentar na próxima sessão, vereadora Ciara, Isaac, presidente Amauri, você, o Nivaldo e o Jornani, sobre a aquisição, aproveitando, falando sobre os professores, dos computadores para os professores da rede estadual, que a gente conversou aquele dia, e o projeto já está praticamente pronto para a gente pedir isso, viu, Margarete? Que eu acho importante, porque os professores não estão tendo condições de comprar o computador, estão usando o celular, e a gente vai apresentar na próxima sessão. Eu esqueci de falar.
Como eu disse, a casa ela está comprometida em melhorar cada vez mais. A educação é algo importante e primordial. A base de tudo, na verdade, é a educação. Eu sei e acredito que o que vier para essa casa, que for para a valorização da educação, essa casa não terá dificuldade de estar apoiando, de estar votando e aprovando. As coisas elas vão acontecendo, como eu disse, gradativamente. A gente tem que olhar também a questão do município, né? Das finanças do município. Nós vamos fazer isso com muita responsabilidade. mas sempre nos preocupando com a valorização do profissional. É muito importante, valorização do profissional. Então, pode contar com essa casa. Não estou falando aqui só comigo, mas de todos os vereadores que são todos comprometidos nessa causa. Então, quem vier aqui, nós vamos estar realmente juntos aí para a valorização do profissional, que é muito importante, não só da área da educação, como da saúde e outras áreas também, que o profissional merece ser valorizado. Eu quero aqui também destacar a questão da volta dos profissionais de educação ao trabalho, né, que já voltaram a trabalhar, e eu quero desejar assim, sucesso nesse período agora do ano de 2021 e que tudo possa ocorrer bem. Né? Espero que logo, logo passe essa questão da pandemia para que os alunos voltem a estudar. Né? Nós já estamos aí com mais de um ano, né? Os alunos participando de forma remota, mas se Deus quiser vai passar. É um período, uma fase, e nós temos esperança e acreditamos que tudo isso vai passar. Então, assim, confirmar a questão da reunião amanhã com o Tenente Coronel, onde essa Câmara está comprometida com a segurança do município. Também quero destacar uma programação que está acontecendo na comunidade Fontoura. Pediu que estendesse o convite aqui para os nobres colegas e para o público presente. A comunidade Fontoura tem um projeto que é conhecido como Fontoura Fibras, é uma união das mulheres da comunidade e é um trabalho magnífico. E nesses 3 dias, sexta e sábado e domingo, eles vão estar fazendo a apresentação do trabalho. Então é importante que cada um tiver a oportunidade que passe por lá também para prestigiar o trabalho da comunidade. É muito importante o trabalho que as comunidades elas vêm fazendo, a união das comunidades. Eu tenho oportunidade, estou tendo de visitar algumas comunidades, como os colegas também estão tendo, e eu acredito muito na união e no fortalecimento das comunidades, assim também como da nossa agricultura. A agricultura também gera emprego, e uma agricultura forte, ela pode contribuir muito com o nosso município. Então nós pedimos ao Executivo que sempre dê uma atenção especial à agricultura do município. Conhecemos, a nossa cidade é conhecida como a cidade da pesca, mas também podemos ser conhecidos como a cidade da agricultura, porque temos muitos pequenos agricultores, agricultores familiares, que merecem apoio, que merecem uma estrutura para poder plantar, e plantando, e a produção, se a produção for boa, vai gerar emprego. Então nós precisamos que o Executivo, a Secretaria de Agricultura, e eu quero aqui fazer referência ao nosso secretário Marquinhos, eu tenho visto a luta do Marquinhos, o empenho do Marquinhos, um profissional assim de gabarito, da nossa agricultura, e ele tem realmente executado um trabalho bacana, mesmo ainda com a falta de aparatos que a nossa agricultura falta, mas ele tem assim, se esforçado para atender os nossos pequenos agricultores. Então aqui eu estendo aqui o nosso agradecimento ao Marquinhos e toda a equipe da Secretaria de Agricultura. E no mais eu quero agradecer a todos, aos colegas vereadores, muito obrigado a todos, uma ótima noite.
Pela ordem da inscrição, concedo a palavra ao Erques.
Quero aqui cumprimentar o nobre presidente dessa casa, assim cumprimentando os nobres colegas da mesa, na pessoa da minha esposa Estelina Fundão, cumprimento a todo o público presente, na pessoa do Jornandes, eu cumprimento todos os colegas vereadores. Senhor presidente, meu momento aqui vai ser rápido, eu quero aqui deixar uma homenagem à minha esposa, que segunda-feira completou 50 anos, né? Ela não gosta muito que fala, não, mas tem que falar. Completou os meio século de vida, né? Quero agradecer muito a Deus, né? Pelos momentos que ela enfrentou na vida e hoje estar aí prestigiando este momento tão importante. Quero aqui também, né? Nós estamos na Semana das Mulheres, né? A Margarete, uma pessoa muito importante dentro deste município. Parabéns, Margarete, pela sua luta aí perante a educação. Você é uma guerreira. Sim. Senhor presidente, eu quero aqui também agradecer a administração municipal, na pessoa do nosso prefeito, pela limpeza que foi feita lá no Pinicão de Braço do Rio, na Cobrais. É uma luta. Há muitos anos eu venho cobrando aquela situação. E é a primeira vez, né, que eu vejo resposta pela aquela situação. O nobre colega André também fez uma cobrança ao secretário de obras do município, né? E quero deixar aqui também o agradecimento ao Zé Carlos, que é o nosso gerente de limpeza lá de serviços urbanos. Ele está de parabéns pelo que vem fazendo lá perante a sociedade de Braço do Rio. Sabemos que precisamos melhorar, né? Mas também a população precisa entender que o município recebeu aí o maquinário com muitas situações, com defeitos. Quem trabalhou na administração passada, os vereadores têm acompanhado, sabe da dificuldade que está sendo enfrentada pelo atual prefeito para colocar esses equipamentos para realmente servir a comunidade. Meu muito obrigado e que Deus possa abençoar a noite de todo mundo.
Pela ordem da inscrição, concedo a palavra ao vereador Leandro do Estaleiro.
Primeiramente, quero agradecer a Deus mais uma vez de estar aqui. Cumprimentar a mesa, né? Nosso presidente Isaac Maia, o Amauri, nosso secretário. E representando a mulher, a minha esposa Jocélia, né? Que há 30 anos, né? Até eu só tive uma esposa, só tive uma mulher até hoje. Graças a Deus. Estou aqui para apresentar minhas indicações, simples, né? Porque se você não indicar, você não é visto. É quando a obra acontecer, pode aparecer outro lá e querer ganhar os louros, né? Mas não estamos aqui para competir. Estou indicando aqui a Rua Angelim, né? Do Santa Amália, né? Que ali é um manguezal, né? Onde as pessoas fizeram suas moradias. E precisa ser calçado, porque quando a maré é grande, né, a água sempre vai nas portas das pessoas e a pessoa tem que pisar naquela água, né, gerando doenças, né? E tem as crianças também que ficam brincando. Então é preciso calçar, né, para dar uma estrutura melhor para as pessoas, uma vida melhor. Sempre que também era do Rio Cricaré. O André falou da agricultura. Se for falar da pesca aqui, a gente vai levar acho que uma semana, ou um mês, ou um ano para chegar o que o pescador merece, que é uma classe muito importante para o município, para o estado e para o Brasil, que produz alimentos saudáveis. E não tem aquele apoio devido. As classes no Brasil não tem aquele apoio devido. É a educação, é a pesca, os pescadores, todas as classes. Então, quando tem pessoas que lutam pelas classes, são chamados de doido, encrenqueiro, né?
É verdade.
Né? É brigão. Era isso que a gente levava na pesca aqui na Conceição da Barra, querendo sempre melhor pelo pescador. Eu enxergo a pesca de outro jeito, porque eu vivo lá dentro. Eu posso falar da pesca também. Sou filho de pescador. Eu vivo dentro d'água ali. Margarete sabe disso. Outras pessoas sabem.
Sei falar da educação também com propriedade.
Então nós estamos na área certa. Nós podemos falar. Então essa rampa aqui foi a que eu falei na sessão passada. Tem uns 4 anos, acho que ela é quebrada. E meu irmão usa, o irmão da Seara usa, o nadador, o Romildo, o Buzino, os pescadores todos lá. Né? Vai se levar para outra rampa?
Minha avó também, pesca seria lá.
É, dona Tília. Então, são 4 anos. Aí você pensa, vai sair 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, chegar no porto, tirar um motor de 50 quilos nas costas, subir uma escada, né? Meu irmão, coitado, ele está com 54 anos, parece que tem 100. Paulo Sérgio. Então é importante o município estar olhando.
Ô Leandro, deixa eu posso falar. Teve um grupo de pessoas de jet ski, que participam do grupo. Eles têm a maior dificuldade para sair pelo rio e chegar no porto aqui para subir. Não tem rampa para poder descer do jet ski e ficar no casarão do cais ali. Tem que ir na rampa lá do dia que dá certo sair e deixar o jet ski. Aí esse grupo, eles vêm para cá. Como eles não conseguem rampa para cá, eles voltam.
Com certeza. A gente vê isso aí o dia a dia na beira do rio ali. Tanto para o pescador quanto para as pessoas que fazem seu esporte ali no rio, né? Porque o turismo é importante também. Eu acho importante. A construção da área de lazer. O Santa Mara é o único bairro com a Santa Barra que não tem um campo society, não tem uma praça. O único bairro. Um bairro tão populoso, né? Que na época da política volta os olhos para lá. Todo mundo pisa na água do Santa Mara, todo mundo lembra do Santa Mara. Eu espero que agora, né? Nosso prefeito Matosinho prometeu que eu estava presente na reunião, que o executivo cumpra de fazer essa área de lazer pra gente lá.
Mas tem área lá?
Tem. Ele dá um jeito. Sempre tem. Tem. Se não tiver, tem que arrumar. Né? Já fizemos desde 2017, pela associação, pelos amigos do Santo Amaro, entendeu? Deixa eu falar aí. Terra do Porto Cajueiro, uma obra também que conseguiu através da associação, não foi indicação de vereador, a associação pediu ao prefeito Chicão, na época, foi feita a rampa de acesso e não terminou a contenção, que ali, de Vento Sul e Maré Grande também, a água vai lá nas costas das pessoas, né? Passa por trás da bacia ali, que é a prainha que a gente chama, em várias casas também. Tem que fazer a contenção ali, tomar providência do bairro Santa Maria, e o rio está avançando. Né? Está avançando para cima do Santa Maria também. Senão vai acontecer igual a bugia. Né? Então, é só isso aqui mesmo, eu agradeço. E vou fazer um agradecimento aqui também ao nosso secretário Paulo Poleto, que a gente fez uma agenda com ele lá também, voltado ao setor pesqueiro, né? Que é pesca e agricultura do estado. Se colocou à disposição de estar ajudando Conceição da Barra, né? Ajudar o Leandro, né? É o coletivo da pesca e da agricultura também, o Hernandes, mas o pessoal lá de Braço do Rio. Está à disposição, o Alejandro também vai estar com a gente aqui em Conceição da Barra para reunir. Né? O Paulo Folheta, à disposição. O Toninho da Encapé também, que foi muito atencioso com a gente, se colocou à disposição também. O Luciano Machado, deputado estadual, também se colocou à disposição. Né? A gente conversou com ele, tem coisas boas para a Conceição da Barra também. Deputado Freitas, né? Que fez aquela diligência no Rio, sobre assoreamento do Rio, projeto de dragagem e fixação da foz.
Mas ele quase não veio aqui no município.
Não, mas ele fez, ele não quer saber, ele veio e fez.
É, mas eu acho que ele...
Então, ele desceu...
E aos visitantes que queiram falar, que peça a palavra e se inscreva na ordem.
Então, estou falando o nome dele aqui porque eu sinto a vontade para citar, porque eu participei, não vi nada demais, ele veio no município, outros também não vêm, e tem voto aqui também. Então, já votei até no Freitas, cobrei ele também, porque quando ele falar, tentar cumprir, que às vezes na política a gente fala mais do que cumpre. Né? E o Prognóstico também, que colocou à disposição a estrutura dele para estar atendendo a gente como vereador. Me senti lisonjeado, né, de ter essa oportunidade. Né? E falar sobre as parcerias, todo... agradecer a todo mundo aqui que esteve com a Sessão da Barra. Amanhã a gente tem uma agenda com outro deputado, o Galdinho, do Cidadania, né, Arquim? Tem uma, né? Vamos ter uma outra agenda aqui. E eu agradeço. E vamos... Nosso partido é Conceição da Barra, entendeu, Margarete? E aqui também eu quero deixar uma frase aqui, né? A falsidade não é inteligência, nem astúcia, é devido de caráter. Hashtag aqui é peça que sempre para baixo. Toda hora e toda glória a Deus e glória a Deus. Muito obrigado.
Pela ordem de inscrição, você dá a palavra ao vereador Amauri.
Eu quero cumprimentar a mesa, em nome do nosso presidente, Isaac Maia, cumprimento a nossa vice-presidente, Ciara, cumprimento todos os nossos colegas, vereadores, vereadoras, público presente, os nossos funcionários, os servidores aqui da casa, né, que tanto têm nos auxiliado, muito obrigado. Cumprimento também a todo o público presente. Muito obrigado pela presença. Na segunda-feira, dia 8, nós teremos uma sessão solene às 10 horas da manhã. Quero estender aqui o convite a todos que estão presentes e que tragam mais pessoas, onde estaremos homenageando o Dia Internacional da Mulher. Bom, nessa sessão de hoje eu não fiz nenhuma indicação, porque eu fiz 4 indicações na sessão passada e eu estou trabalhando nelas, né? Eu estive com o prefeito durante essa semana para poder dar andamento a essas indicações. E, assim, foi uma felicidade bem grande, senhor presidente, em saber que essas indicações, elas estão caminhando, né? E eu quero fazer meio que uma prestação de conta delas aqui, a respeito da indicação sobre o auxílio aos transportes dos alunos que estudam fora do município. Foi feita uma indicação para que fosse incrementado, né, no PPA. E eu já estive com o pessoal da Secretaria de Finanças e já foi passado isso para toda a equipe, o prefeito já conversou com eles. Então a gente vai conseguir colocar no orçamento para o ano de 2022 um recurso que seja destinado ao pagamento de um auxílio transporte para os alunos que estudam em São Mateus, que é uma reivindicação muito antiga dos estudantes aqui da nossa cidade, que saem, né, todos os dias para buscar conhecimento fora, uma vez que esses cursos não são ofertados aqui no nosso município. Uma outra indicação que fizemos na última sessão foi a respeito da extensão do itinerário dos ônibus circulares, né, da empresa concessionária, nos bairros Santo Amaro, Antônio Lopes e Areal. Então, da mesma forma, procuramos o prefeito durante a semana e que nos colocou em contato com a empresa e se colocou à disposição para a gente poder alterar, né? A prefeitura vai alterar esse contrato, aumentando esses itinerários. Nós já estivemos lá olhando essas ruas, que vai ter uma alteração no itinerário. Logo, a indicação será atendida também, né, para os moradores que tanto precisam. Uma outra indicação que fizemos foi a questão da alteração do horário de trabalho dos servidores da limpeza pública. O senhor prefeito também, ele já conversou com o setor responsável, que já está procedendo um estudo para alterar o horário de trabalho desses funcionários, né, que trabalham num período muito ruim, de sol muito quente, né, uma vez que pode ter essa possibilidade de estar mudando esse horário e beneficiando esses servidores aí, né, que tanto sofrem com essa temperatura alta que estamos passando. E por último, fizemos uma indicação também para que fosse concedido, feito um cronograma de férias para os servidores contratados, né? Tendo em vista que nos últimos anos os servidores contratados têm trabalhado praticamente direto, sem férias, né? Só renovando o contrato. E isso aí também já foi repassado para as secretarias que já estão planejando para que seja efetivado esse cronograma, né, que é um direito que os servidores têm aí de férias, né. Bom, essa semana foi quarta-feira pela manhã, tivemos na escola Joaquim Fonseca a visita de uma empresa, de uns engenheiros de uma empresa, que foi contratada pela SEDU, pela Secretaria Estadual de Educação, e eles estavam fazendo medições lá na escola. E assim, a gente está bastante animado, porque no ano de 2019, enquanto professor da escola, nós fizemos uma solicitação ao governo do estado, né, à equipe de professores, juntamente com a diretora da época, da necessidade de uma ampliação ou até mesmo da escola, da construção de um novo prédio para a escola Joaquim Fonseca, que é a única escola, né, de ensino médio aqui da sede. Na ocasião, foram feitas, nós tivemos visita dos engenheiros da SEDU, nós tivemos reuniões com o antigo prefeito, que se disponibilizou a ceder uma área para a construção da escola. Só que todo esse processo ele foi parado com o advento da pandemia, um ano atrás, né? Então, aí ficou meio que parado. Mas agora nós estamos retomando essas conversas, juntamente com o prefeito Mateuzinho, que inclusive hoje foi a Vitória, para tratar também desse assunto. Então, a gente está bastante animado com a possibilidade de termos aí, nos próximos anos, uma nova escola, né, de ensino médio aqui para os alunos de Conceição da Barra.
Ô, Ramon, com licença, só fazer uma pergunta. É tempo integral? Só essa pergunta da escola?
Não entendi.
Se a escola que eles estão pleiteando é tempo integral, como o São Mateus, no menino, estudava lá, da SEDU?
Sim, então... Na verdade, a gente está pleiteando a construção de um novo prédio, né? Essa questão da forma, aí já é uma outra situação, entendeu? Para se ter uma escola de tempo integral no município, precisa que tenha ofertar outra modalidade. gente não pode ofertar apenas uma modalidade de tempo integral, porque tem alunos que não querem estudar o dia todo, né, ou não podem. Então aí já é uma outra situação. Braço do Rio ofertou o tempo integral, porque lá tem duas escolas estaduais. Então aí, para os alunos que não querem a opção, né, integral, eles optam pela outra. Mas então, no mais, eu quero agradecer aí a todos os nossos colegas vereadores e parabenizar, porque como foi falado aqui pelo vereador André, realmente a gente tem visto que todos os colegas vereadores têm procurado, têm buscado, cada um a seu modo, cada um mais a sua área, mas lembrando que todos somos vereadores do município, né? Não temos bairro, não temos distrito, mas é claro que todos, né, cada um tem a sua vocação, tem o seu nicho. Mas assim, eu quero parabenizar todos, porque realmente a gente percebe que todos estão muito empenhados e que a gente possa continuar assim mesmo, né? Ouvindo as comunidades, levando até o prefeito, cumprindo com esse nosso papel de mediador, né, da comunidade com o prefeito. E se Deus quiser, e que ele possa nos abençoar e que tudo vai dar certo. Muito obrigado.
Convida a nossa vice-presidente Ciara, ela está ocupando meu lugar, enquanto eu faço o uso da tribuna.
Conceda a palavra ao vereador Isaac.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje, né, a partir do momento que nós chegamos aqui, é permissão de Deus, então eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, depois a todos que estão aqui presentes, assistindo. E como Ciara citou, o André já citou, a Mauri também já citou, sobre a condição que cada um está fazendo e proporcionando para o município. A gente é nítido, né, que Camila consegue se desempenhar mais, desenvolver mais indicações na área da saúde. Temos aqui a Nilde, que também é da saúde, que também, quando faz as indicações, é mais nesse sentido. Eu estou aí, né, com a cultura, com a agricultura, mas é bem do jeito que a Mauri falou mesmo. Nós somos vereadores do povo, né? Então nós temos que desempenhar atividades em todos os sentidos, em todos os nichos. Eu só pedi a palavra aqui para reafirmar a permanência da comunidade Odaí José Camilo de Itaúnas, que tanto fez por infelicidade, não sabemos como que funciona a cabeça do ser humano, que chega a ceifar sua própria vida, mas não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para dizer que está certo ou que está errado. Agora, quanto à permanência, reafirmar uma permanência de uma comunidade, hoje o Odaí José, essa semana foi uma semana muito conturbada, as pessoas me ligando, entrando em contato, porque na maioria das vezes a gente fala da comunidade Odaí José, fala da comunidade do Linharinho, fala da comunidade Corpo do Lucindo, mas não conhecemos essas realidades. Visitamos pouco. Sabemos que existe essa comunidade Odaí José e não sabemos em que pé está essa resistência. Estão sendo medidos como milicianos. E não está certo, está errado. As comunidades do entorno de Itaúna sempre sofreu por não ter terra para plantar, quilombolas e índios expulsos de suas próprias terras, e de repente ganhamos o Odaí José, que brigou pelo seu espaço, pelo espaço das pessoas de Itaúns, que tanto foram oprimidas, e hoje querem calar, querem tirar da forma mais egoísta possível. Não sei se é do conhecimento de todos, mas dia 11 de março acontecerá a reintegração de posse dessas propriedades, em que alguns Odaí José andaram brigando. Isso começou há 8, 10 anos atrás, tem comunidades com 12 anos. E nós, como sociedade barrense, não podemos aceitar que essas pessoas sejam medidas como milicianos. Existem pessoas erradas? Existem pessoas se beneficiando da luta? Existe. Assim como existem funcionários que recebem e não querem trabalhar. Assim como existem pessoas em ambientes corruptos que querem corromper o tempo inteiro. Existe. Isso é fato. Nós não queremos esconder isso. O que nós queremos é externar a indignação que a Suzano, né, hoje quer fazer com essas pessoas. São pessoas que estão produzindo agricultura familiar, né, produtos de agricultura familiar. Alguns já foram até contemplados aí com a utilidade pública municipal. Estão podendo vender os seus produtos na feira livre de Conceição da Barra, na feira livre de Itaúnas. E hoje é essa reafirmação que eu venho fazer aqui, é em nome principalmente e homenagem ao meu amigo Odair José. E que a gente, né, que nós vereadores, não deixe que isso aconteça, que isso seja só um eco no vazio. Já chega. Estamos aqui para brigar pela essa sociedade que está à margem. O nosso município é um município pesqueiro, como é conhecido, Conceição da Barra, mas nós também temos agricultura, nós temos 6 mil pessoas que moram no interior, que moram dentro da zona rural. E qual é a importância? Hoje, graças a Deus, temos um secretário de agricultura que nos representa, que conhece essa lida. Por isso, tanto afinco, por isso, a dedicação do Marquinhos, né? Mais conhecido aí como Marquinhos da Palmeira. E aí, quando chegamos ao ponto de termos de dar mais um passo, de evoluir mais uma vez, a nossa agricultura vai ser ceifada. A nossa agricultura familiar vai ser tirada do colo daqueles que tanto prezam por fazê-la do jeito que faz, produzir alimento. Porque mais de 70% dos alimentos que chegam na nossa mesa é pela agricultura familiar. E é isso que queremos? Não podemos aceitar. Eu tenho certeza que quando conhecermos, né, que todo mundo for conhecer as comunidades, né, o Córrego do Lucindo, Comunidade Nascimento, Paraíso, Jundiá, Valdício Barbosa, que foi citado hoje aqui, Comunidade Água Preta, Ninho dos Pássaros, Comunidade Odair José, verão o quanto é árduo tirar o sustento da roça. Eu sei porque eu sou um agricultor. Então eu quero deixar aqui para vocês o meu repúdio.
Me permite uma parte, senhor presidente?
Sim.
Só quero fortalecer o que foi dito aí pelo senhor, né, e dizer que tem todo o nosso apoio também, a nossa visão é essa. Eu acredito que nós temos que avançar, não retroceder. Entendemos o papel da empresa e também queremos que a empresa também invista mais no município, né, nas questões sociais. Eu acho que a empresa, ela tem um grande débito com esse município. Nós temos uma área toda tomada por eucalipto nesse município e nós temos, assim, pouco investimento na área social. Então, assim, eu faço das suas palavras as minhas também e o apoio a essas comunidades, porque são pessoas que trabalham, como você disse, e não é fácil. As pessoas que são agricultores sabem que não é fácil você se manter no campo. Difícil, falta tudo. Então, assim, nós não temos que retroceder, temos que avançar. Então, entendo que a empresa tem que ter a produção dela, tem, mas tem que ter compromisso e responsabilidade com o município também. Essa é a minha fala.
Muito obrigado, Zé, por inteirar.
Presidente, uma parte. E também deixar claro que tanto faz o pescador, como o agricultor, o assentado, o quilombola e o índio, são pessoas asseguradas especiais, fazem parte da mesma categoria. E se a gente se unir, a gente vai conseguir acabar que o Odair José não morreu em vão. E que o nome dele vai ser conhecido porque ele lutou. E cabe a nós, vereadores, também lutar pelas nossas comunidades. Faço como André, das minhas palavras às suas.
É isso aí. E eu queria deixar aqui o meu obrigado e boa noite a todos.
Convido ao presidente para que tome seu assento.
Encaminho as comissões permanentes competentes para exarar parecer do projeto de leis que seguem conforme determinado no artigo 136 do Regimento Interno Cameral. Projeto de Lei 001/2021, que dispõe sobre a infância sem pornografia e o respeito dos serviços municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em conformidade com a CRF 1988, a Lei de número 8.069, de 1990, leis federais no âmbito do município de Conceição da Barra, de outrora do vereador Giornandes Ferreira de Araújo. Encaminho para a Secretaria Legislativa as indicações apresentadas para os devidos fins. E a informação aqui, né, que é da sessão solene, que acontecerá na segunda-feira, às 10 horas da manhã, no dia 8, né, o Dia das Mulheres, um dos dias mais maravilhosos. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria que todos ficassem de pé, porque no domingo nós tivemos um aniversariante, nosso vereador Nivaldo. E aí só faltou o bolo, né, Nivaldo? Nada mais a ver a tratar, a sessão está encerrada. E uma boa noite a todos.
Vamos ver. Vamos de volta.